Hoy más.
Eu escuto essa música, me dá a impressão que o disco da Xuxa está descendo.
Descendo? Descendo aonde?
Isso é um porra. A abertura do programa da Xuxa.
Ah, o disco voador. O disco voador,
a nave da Xuxa.
Uma nave.
Ah, porra, enfim, eu imagino a nave da Xuxa descendo.
Por que
nas duas últimas semanas? Porque a música se parece, assim, uma coisa meio. Enfim.
Qual era a música da Xuxa que tocava nesse momento?
Ah, não me recordo qual era a música. Eu sei que era alguma coisa nessa vibe, assim. Um instrumental. É quase isso, tá vendo? Você tá com essa música. Essa música.
Não, essa que eu tô cantando é a música que estamos ouvindo aqui. Calma aí que eu perdi. Olha que bonito. O roteiro pediu senha. Ele sumiu da minha tela do computador. Mas enfim, essa musiquinha que eu já falei, ela serve pra justamente isso. Hoje que estaremos desfalcados nesse programa, mas enfim. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop e adjacências do Judão com o BR, ao vivaço, direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3. Eu sou o Bob, estou aqui hoje com o Thiago Cadinho.
Olá!
E sempre ele, só ele, Leandro e a mim.
Olá, tudo bem?
Certo?
Espetáculo, e você?
Espetáculo. Hoje temos vários assuntos.
Opa!
Nós pedimos para os transeuntes. Aliás, eu conheci um transeunte na semana passada. Eu fui a um karaokê. Você ficou sabendo disso, Carlinhos? Você foi convidado?
Não, ninguém me convidou.
Poxa,
não.
Poxa, que pena, né?
Acho uma cara? Sacanagem quando me convido.
É isso. Fomos ao karaokê e aí eu conheci um transeunte, o senhor Caio. E aí eu falei que eu ia falar alguma coisa. Ele sugeriu alguma coisa, mas eu absolutamente esqueci. Porque já era 4:30 da manhã.
Já tava então, todo mundo,
né, não tava
meio breaco, assim,
tudo mais. Bem. Então eu não lembro qual que era a história, mas foi uma noite divertida, seu Thiago Cadinho.
Imagino, vocês me convidaram da próxima vez,
Próxima vez a gente convida, tá. Eu vou convidar e vou insistir, inclusive.
E por favor.
Eu não vou só mandar um convite e deixar acontecer, eu vou...
Manda recados no WhatsApp,
fazer
assim,
boa. É uma boa possibilidade.
Sim.
E aí, quem sabe, eu não sei se você é desses.
Ah.
Me diz uma coisa, Cadinho, quando você fala, eu não vou... Você não vai para um lugar. Você fala, não vou ou não sei se eu vou?
Depende do dia. Às vezes eu falo, não sei.
Você não sabe. Só para dar aquela finge, para dar uma expectativa.
É, só para dar uma expectativa.
Você já sabia, alguma semana antes você não ia, mas aí você disse que você não sabe se vai.
Não, não ia onde?
No lugar que foi convidado.
Ah,
ou
sim.
Não convidado, enfim.
Então, pois é.
Hipoteticamente
claro,
falando.
Claro, estamos aqui tudo.
Não é nada disso aconteceu.
Claro.
Por favor, né? Mas enfim, eu quero começar esse programa, Sr. Tiancadinho, falando sobre Game of Thrones.
Game of Thrones.
Você assiste Game of Thrones?
Não assisto. É uma falha de caráter.
Eu também não assisto. Você assiste, Leandro Amin?
Não.
Muito bem. Então ninguém assiste. Isso é importante deixar claro, desde já, que ninguém assiste.
Eu assisti, pra não mentir, eu vi, acho que, sei lá, se eu vi metade da primeira temporada é muito, porque eu li o primeiro livro. E eu achei chato pra caralho.
Tá.
Pra caralho.
Assim, Mais ou menos chato do que Senhor dos Anéis.
Eu achei mais chato, porque Senhor dos Anéis eu li, eu tava naquela vibe de jogar RPG sexta, sábado e domingo, todo final de semana.
Você já fez isso?
Muito, mas eu era adolescente,
ah,
né?
Ah, entendi.
E assim, eu tava naquela coisa, começar a jogar Dungeons and Dragons, GURPS, aquela história, e eu li Senhor dos Anéis.
Tá.
E fui ler de novo depois, muito depois, quando os filmes foram lançados e tal. A prosa do Tolkien eu acho chato pra caralho. Assim, o Hobbit é muito melhor porque é mais conciso.
Sim.
Mas ele é tipo essa de Queiroz, assim, ele descreve a textura da folha, da passagem por onde eles estão indo pra chegar na montanha.
É
insuportável. E eu acho que o Martin herdou um pouco disso, assim. Tem sangue, tem política, não sei o quê, mas eu acho que ele é excessivamente descritivo. Eu acho meio chato.
Entendi.
Deixa pouco espaço pra sua imaginação.
E era justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Não sobre os livros, no caso, especialmente a série mesmo. Porque você deve ter acessado as redes sociais nesta segunda-feira.
Sim.
E todos os veículos e pessoas físicas que se dedicam
ao mundo
a
da
Game
cultura
of Thrones
pop.
De alguma maneira. Ou, enfim, a cultura pop. Ou, mais especificamente, Game of Thrones. Por exemplo, a gente se dedica à cultura pop, mas tá cagando pra Game of Thrones,
sim,
de maneira
sim,
geral.
Sim.
Todos, eu acho que todos, mandaram no Twitter ou no Facebook alguma coisa do tipo mande suas perguntas que nós vamos responder. Bicho, assiste a porra da série.
Pois é, cara. Pois é.
para de tentar responder o que você não faz a menor ideia. Pois ah, é. Teoria. Enfia a teoria no cu. Eu odeio teoria de fã, Cardinho. Eu odeio teorias de fãs. Porque, ah, spoiler, não pode falar spoiler, não sei o quê. Mas teoria de fã pode. Que é, o efeito é exatamente o mesmo. Porque quando você... Se a teoria de fã se confirma...
É verdade.
Fudeu tudo. Ah, já sabia. Aí você fica feliz porque você sabia.
Senão... Que eu li lá no site do fulano.
Não é, agora se é o spoiler, não, spoiler. Ai, ninguém respeita, não sei o quê. Chato.
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 E ontem ficou uma coisa tipo...
Mas também tinha um monte de gente cagando... Nas redes sociais, tinha um monte de gente cagando regra do tipo... se você não quer ver spoiler, sai das redes sociais. Porque, né, aqui vai ser o lugar do spoiler.
De certa maneira, eu concordo.
Não, tudo bem. Eu até concordo, mas não precisa ficar cagando regra. Curte o bagulho. Da mesma forma que eu acho chato pra caralho o cara que fala... Aproveita só essa oportunidade e não fala nunca isso na vida. Mas ele aproveita essa oportunidade pra falar... Eu não gosto de Game of Thrones, só eu que não gosto dessa série. É chato pra caralho. Mas também é chato o fulano que fica lá se incomodando. Mano,
sim.
Curte o seu bagulho aí.
Ninguém simplesmente assiste a
assiste
série.
E curte aí, tá tudo bem, velho. Ai, mano. Eu vou
ninguém
ver
só Preacher, assiste. Você tá ótimo. Você teve episódio semana passada? Não lembro.
Preacher teve,
teve
pô.
Então eu não vi.
Teve.
Então essa eu deixei passar. Mas é isso, Game of Thrones, assistam a série e acabou, meu. É que nem Westworld. Eu escrevi o texto, foram 108 teorias que inventaram baseadas na primeira temporada.
Ué.
Vai cagar! Deixa se. Quero que nem. Repito isso sempre, que nem o esquema dos números de Lost.
Sim.
Falaram
a teoria,
que
no fim das contas.
Tudo.
Lost é isso, né? No final, as pessoas queriam mais obter respostas do que curtir uma boa viagem, uma boa série.
E é por isso que reclamam do final. Ai, porque o final de Lost, não sei o quê. Olha os números. Ninguém explicou os números.
Foda-se.
Por que tinha que explicar quem
ninguém
disse?
Ninguém disse que precisava. Pois é. É
insuportável esse tipo, essa galera, velho. Eu odeio essa galera. E se você que faz conteúdos de cultura pop...
É.
Cadinho, eu tô de saco
conteudistas.
Cheio, cara. Eu tô de saco cheio. Sério, eu tô vendo o que tá sendo produzido e eu tô cada vez menos vontade de fazer.
Não fala isso.
Eu preciso confessar isso aqui, Cardinho. Ninguém tá ouvindo. É só eu e você que estamos conversando aqui, Leandro e a mim.
Sim, sim.
Eu tô de saco cheio, cara.
Ó, pessoazinha. Pessoazinha das câmeras, estão escutando?
Não, webcam. Quem vê webcam? Não, é sério, velho. Você pensa em querer fazer... Sabe, o tema é...
Eu peguei só bandas nerds, em homenagem a San Diego Comic Con. Bandas até que tocaram na San Diego Comic Con, inclusive.
Eu odeio o termo nerd, mas isso aí a gente fala... Podemos também colocar...
É que os caras... Eu peguei bandas, os caras gostam de quadrinhos, de RPG, de tá, games, a porra toda. Tá. Os integrantes das bandas também.
Entendi. André Ramos já mandando um não desista. Eu nem falei nada. Tipo, é que eu tô... Porque, mano, você vê o que a galera fica falando... E aí você quer só fazer um negócio diferente. E ninguém valeu o que você quer fazer diferente. Porque enche o saco. E, ah.
É. Tem hora que cansa.
Eu talvez esteja muito cansado. Talvez eu já esteja meio cansado demais. Mas tamo aí.
Tamo aí.
Tamo aí. Por falar em estar cansado.
Cansado ou não?
Por falar em estar cansado. Na semana passada eu coloquei o vídeo com a entrevista com o senhor... Michael Bay. E aqui eu queria que o senhor fosse meio ombudsman. Porque eu fiz a entrevista com ele, fiz as perguntas e tudo mais. Eu fiz as perguntas, eu queria realmente provocá-lo, de uma certa maneira. Mas acabou não rolando, e ele tava talvez empolgado demais, eu acho. Ele tava realmente... Não... Ele tava curtindo estar ali. Eu acho que essa é a palavra exata. Então as perguntas que eu fiz, ele respondeu muito de boa. Até mais de boa do que eu achei que ele fosse responder e tal. E aí eu fiz o vídeo depois. Eu fiz essa entrevista, obtive as respostas e fiz o vídeo baseado, muito baseado no que ele disse, no que ele falou. Mas eu fiquei pensando, teria sido eu meio cuzão?
Como assim, porra?
Veja bem, senhor Thiago Cardin. Porque eu, tipo, ele falou, eu perguntei, você é feliz? Ele deu aquela travada, né?
Ele deu uma travada.
Ele não soube dizer se ele era feliz ou não. E aí eu disse depois, no vídeo, que eu não achava que... Eu fiz esse comentário. Eu não acho que seja o meu papel como entrevistador dizer o que eu acho pra ele. porque é, eu fazia as perguntas.
Você fez o comentário depois no vídeo.
Aí eu pego aquele conteúdo.
Sim.
E passo para os nossos transeuntes.
Transeuntes virtuais.
Não é isso?
Sim.
Então tudo bem.
Sim. Então, não tá achei que você foi cuzão, não. Tá. Na verdade, sendo bem honesto, não achei, não.
Então se você falou, tá falado.
Eu achei, não. Achei que cuzão foi ele de não ter colocado a minazinha que... parece ser super mega simpática e tem um potencial de talento desperdiçado ali no filme.
Ah, total.
Cusão
total.
Foi ele ter colocado ela aquele 10 minutos.
Aquele trailer que eu falei, que eu cito no vídeo.
É tal, legal pra caralho.
É,
eu vi no cinema, é, eu achei muito legal.
É muito melhor que o
então,
filme. É muito mais interessante, enfim. Era uma coisa que eu fiquei pensando que se o filme fosse baseado naquilo... É, nas crianças. Se fosse a versão Stranger Things ali,
uhum,
seria legal.
Muito mais legal.
Que Stranger Things, inclusive.
É porque tem robôs gigantes. Tem robôs de
tanto, exatamente, né? Mas enfim. Você viu que a Babs foi indicada?
Vi, pois é.
Eu amo aquela. Eu amo,
eu adoro a atriz.
Ela era muito
pois
legal.
Pois é, pois é.
Mas.
Calma
lá, né?
Calma.
Talvez não fosse.
Talvez não fosse o caso.
O caso, muito bem. Eu pedi para os transeuntes também. Entraram no gato curioso e mandaram perguntas.
Ah, meu Deus. E vieram perguntas?
Vieram perguntas. Tem muitos assuntos aqui, hoje é um
pupurri.
Isso. E a primeira pergunta, que é: o omelete já foi melhor?
Não, pera. Que pergunta é essa, cara?
Eu não sei dizer se o omelete já foi melhor, porque eu sempre preferi ovo frito. Eu gosto daquela gema mole.
É.
Minha avó fazia um omelete muito bom, com batata chips, que ela cortava fininho.
Porra!
Fritava, colocava, e era muito, muito, mas era maravilhoso. Só que ela parou de fazer. Então, nenhum omelete passou a ser tão bom quanto aquele. Então, eu acho que podemos dizer. Que o omelete já foi melhor.
É.
Você tem alguma opinião também baseada em omelete?
Eu acho que eu tô pensando em experimentar esse omelete da sua avó. A gente tinha que fazer esse omelete qualquer dia.
Eu não tenho a capacidade, capacidade...
Culinária.
Culinária, gastronômica.
Gastronômica.
Disso. E minha avó também não tem mais.
É.
Até porque ela vai, sei lá, acho que ela erraria tudo. A veinha.
Você tá prestes a completar quantos 90 anos?
90 anos, no olha próximo só. Dia 24 de julho, na próxima segunda-feira, olha só.
Olha aí.
Olha só.
Ela é uma senhora incrível.
Sim, sim.
Faz aniversário... um dia antes de mim, olha aí.
Só um dia podia antes
ser uma
do
pessoa
senhor,
incrível.
Olha só. Teremos festinha, seu Cadinho?
Acho que sim. Mas eu sei, né? Porque a festinha da sua avó, eu acho que na verdade vai ser mais empolgante do que a minha, eu diria. Presta a completar 90 anos, vamos
isso,
lá. Que
isso
é
uma verdade, isso é uma verdade. É. Mas enfim. Bonequinhos.
Bonequinhos.
O senhor acompanhou a polêmica? Polêmica não. Mas o que aconteceu nessa tarde nas redes sociais?
Aqueles prints do WhatsApp
sim.
e tal? Sim, acompanhei. Acompanhei.
Você tem filhos, Cardinho?
Tenho filhos.
Qual
pois
é a sua relação?
Cara, na verdade, assim, eu tenho alguns bonequinhos que estão junto com a minha coleção de gibis, que são aqueles bonequinhos da Eagle Moss.
Tá.
Eu não tenho action figures, eu não sou tipo uns Paulo Martini da vida aí.
Entendi.
Que tem um Transformers dentro da caixa e ele não tira de jeito nenhum, fica guardado
eu
no armário.
Um Grimlock.
Olha, rapaz.
Divertido, enfim.
Mas enfim, Esses bonequinhos da Eagle Moss com lá com os meus gibis são assim, eles são, né, eles são de chumbo, quebram. E meu filho, vez por outra, cola ali pra olhar, não sei o que, ele mexe e tal, mas eu falo, ó, isso não é brinquedo, isso quebra. E tá. Tudo bem.
Mas ele é seu filho.
Ele olha, tá, não sei o que, e depois vai brincar com os brinquedos dele, que são brinquedos de criança, dele.
Tá.
Certo?
Tá.
Então não tem essa coisa
mas,
assim.
Mas tipo, os da Eagle Moss são estatuetinhas.
Sim, sim. Certo? Sim, sim.
Se você tivesse, eu tenho vários. Por exemplo, os meus, por muita sorte, estão todos num armário alto e fechados com vidro. Não tem jeito.
Tá resolvido.
Mas vamos supor se você tivesse esses. Se você fosse um Paulo Martini, vamos supor que você nasceu em Santos. Vamos supor.
Vamos supor.
E você se chama Paulo Martini.
Pois não.
Aí você tem os brinquedinhos e tem um filho.
É, a relação com o filho é diferente. Por exemplo, aquele bonequinho do Homem-Aranha da Funko, com o qual o senhor me presenteou.
Sim.
Já mudou de mãos, né?
Tá.
E tá na mão do meu filho, velho. Meu filho brinca com ele e tá tudo bem.
Tá.
Tipo, não, ele ficava lá exposto, bonitinho, mas num determinado momento ele pediu pra ver e tal, não sei o que. Foda-se, brinca aí, vai. Tá. Porra, né? Cheguei nesse momento da minha vida, no fim. Mesmo os meus DVDs, aí ele pega lá pra assistir, tá, ele põe no lugar, tô ok, ele põe bonitinho no lugar de volta lá, tudo bem? Uhum. Né? Os gibis estão ao acesso dele, se ele quiser pegar, ele pode pegar, tá tudo bem, assim. Eu acho que eu meio que passei um pouco dessa fase, sabe? Do...
Tá.
Ai, meu. Mas por outro lado, eu entendo a revolta das pessoas.
É isso que quer dizer.
Eu entendo a revolta das pessoas, porque a criança, ah, ele vai brincar assim. Vai brincar assim, não, mano? Não, é meu! Ele vai brincar porra nenhuma, é meu! Ele não é meu filho!
E no caso específico dessa história dos prints, aparentemente a criança saiu entrando no quarto, onde não era pra ter entrado.
É, pois é. Não dá pra entender muito bem se é amigo de alguém, enfim, amiga de alguém.
Eu estou do lado de quem não deixou brincar.
Eu também.
Que fez a criança chorar, chora.
Mas, mano, azar seu. O brinquedo não é seu, velho. Não, não precisa, é de outra pessoa. E a outra pessoa tá falando, não quero que brinque, não quero. Se for assim...
Ai, mas é uma criança.
Vai pra escola, já pensou? Vai pra escola, aí tem uma outra criança que tá lá com um brinquedo e resolve que não vai emprestar. Empresta só por quê? Só porque a professora vai lá, fala, professor, né? Tá fazendo papel de professora. Vai lá, fala, ó, então, tem que emprestar pra não ser egoísta, aquela história, não sei o quê. Então, mas agora, nesta conversa, não são duas crianças. É uma criança e um adulto. O adulto pode falar, não.
Muito bem.
E se ele não quiser emprestar, ele empresta, velho. Ué?
Isso aconteceu semana passada, porque foram duas crianças lá em casa. E eu tenho um Ted Ruxpin. Sabe o Ted Ruxpin?
Lembro, recordo.
Que eu ganhei, abre aspas, da minha irmã, fecha aspas, quando ela nasceu. Era aquela coisa da minha...
Sim.
Era minha mãe tentando não me dar... Não, fazendo com que eu não tivesse ciúmes. Né? Então ela me deu
o Ted Ruxpin. Você não tentasse sufocar a sua irmã com um ursinho.
Coisas desse tipo. E essa criança específica, ela conhecia o Ted Ruxpin, que eu achei bastante surpreendente. E eu não deixei ela encostar no brinquedo. Simples assim. Não, ela ficou falando, você pode ver, mas aí não. Porque o negócio tem quase 30 anos de idade, aquele ursinho. Então, até porque ele é frágil.
Então...
Ao mesmo tempo, ele sofreu um acidente recentemente. Recentemente não, faz um tempo já. Era o Fiz na MTV sobre Dia das Crianças. Aí eu levei o ursinho.
Pai.
Tudo bem, levei o ursinho, voltou o ursinho e eu deixei no sofá. Deixei no sofá quando eu voltei e tudo mais. Pepper Potts.
Imaginei que fosse acabar aí.
Um, dois anos, no máximo. Ela achou gostosinho dar uma ruída no focinho do Ted Ruxpin. E deu uma ruída e ficou lá, ficou meio androide, ficou até interessante, ficou tipo um frango robô, sabe, de uma parte assim. Enfim, mas
você
ele já
tem
foi...
Você tem que agradecer que foi só isso que aconteceu com o Ted Ruxpin,
exatamente.
Né?
Não, mas depois ele foi, me fala, consertado, arrumado e tá tudo bem, está bonitinho, tá tudo certinho.
Parabéns pro Ted.
Grande Ted.
Grande Ted.
Então é isso, você que tem filhos e vai na casa dos seus amigos que tem bonequinhos, hominhos.
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 Minha avó falava hominhos.
Não deixe ele brincar, não fale. Se ele não é pra brincar, não é pra brincar, ele vai arranjar outra coisa. Eduque bem o seu filho.
É, pra quê, mano?
Certo. Certo, Cadinho?
Certo.
Outra pergunta. Tem outra pergunta aqui, Cadinho.
Ah, meu Deus. É no Gato Curioso?
Gato Curioso.
Gato Curioso. Mande perguntas também no ao vivo. Tamo aí.
Isso,
tamo
no Twister, lá no facebook.com/judão.com.br ou no facebook.com/central3, tudo por extenso.
Por extenso.
Que estaremos lendo aqui. Sugestão de pauta.
Vem
do senhor Anon, um transeunte anônimo.
Anônimo.
O que torna um filme clássico instantâneo? The Baby Driver, filme foda pra cara. E já acho um marco do cinema da nossa geração. Eu acho que é isso mesmo, ele é um filme bom. Eu não sei explicar o que faz um clássico instantâneo.
É, ainda mais que eu acho que é complicada esta definição de clássico instantâneo, né? Acho que um filme ele vai se tornando clássico conforme os anos vão passando. Clássico instantâneo é meio, sei lá, já fui eu assistindo Homem-Aranha 3, né, mano? Achei incrível pra caralho, sensacional. Fui assistir ele ao longo dos anos depois e falei, mano, não tem nada de incrível, né?
Não, mas
eu acho e eu ainda que... gosto do filme, tá bom.
Mas eu acho que ele quis dizer aqui, que eu entendo e eu vejo Baby Driver sendo isso. Eu vou, por ser uma coisa um tanto original, cheia das novidades,
tá bom,
e coisas que...
Por estar acima da média do que estão fazendo em termos de...
Não só isso. Mas, tipo, eu não lembro de ter visto um filme que ele é sincronizado com música. Vamos colocar aí.
Já tô querendo ver mais o filme do que eu queria.
Nossa, maravilhoso. Você chegou a ver os primeiros 5 minutos?
Não, não vi. Quis guardar pra eu ver no cinema.
É maravilhoso aquilo. É, enfim, então tem essas coisas aí. E eu acho que é nesse sentido que vai ser um clássico que... Repito, eu não sei se é o primeiro. Provavelmente não. Mas eu provavelmente sim também. Mas enfim, eu acho que é isso que faz um clássico instantâneo, ele ser novo.
É, ou pelo menos oferecer algo de novo, então.
Sim.
Eles ainda tenho problemas com a palavra clássico, eu acho forte.
Clássico?
É, eu acho forte. Acho que é a mesma coisa quando os caras falam, ah, isso aqui tem som de rock clássico. Mano, o que é som de rock clássico? Como diabo define esta merda, né, meu?
Não, tá, eu entendo o que você quer dizer, mas eu defendo a ideia porque eu realmente acredito que isso poderia ser... daqui anos seria gostado da mesma maneira.
Tá, entendi. Tá bom. Faz sentido.
Você entende? Não da mesma maneira, mas as pessoas vão olhar daqui uns anos e... Uou! Sabe, assim... Por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos ou O Despertar dos Mortos.
Sim, sim.
Do George...
De quem?
Eu ia falar George R. R. Martin. Eu não sei porquê. Mas é por isso que eu parei antes.
É tudo os George.
É George com R, inclusive. Mas o George Romero, que se foi ontem, aos 77 anos.
Se foi.
E o cara, ele fez umas paradas muito fodas, né, cara?
Tem uma homenagem que o Edgar Wright escreveu. Inclusive, tava falando do Baby Driver, que o Edgar Wright escreveu pra ele, que é muito legal.
É maravilhoso. Tá no site dele, edgarwrighthere.com.
É bem legal.
Que é a história dele, que quando ele fez o Todo Mundo Quase Morto.
Que é um puta filme, né? Filmaço, eu adoro, filmaço. adoro.
Mostrou pro George Romero, enfim, eles construíram ali uma... Eu não sabia que no trailer do Terra dos Mortos está o Edgar Wright e o Simon Pegg.
Ah, não sabia também.
Tá lá, ele mola, aí depois eles ficaram, enfim, comentaram isso e tá lá no pôster que tem aqui, tem o primeiro zumbi, tem só a cabeça dos zumbis, na verdade.
Uhum.
Acho que o segundo e o terceiro são os dois ali. Já de maquiagem e tal, porque eles foram zumbis no Terra
dos Mortos e tal. Sim, sim. Porra, que legal.
É muito foda, e eu acho que o...
Teve o Kirkman falando hoje, né, que não existiria o Walking Dead sem o Romero.
Não, não existiria nada de zumbi sem ele.
Pois é.
Óbvio que deram uma boa... Alguns... Como que fala?
Uma aperfeiçoada no conceito,
não, não
né?
Não, isso. Não, eu acho até que não. É ao contrário, na verdade. Deram uma desviada no conceito.
Não, deram uma desviada em alguns... Mas eu acho que em alguns lugares, pelo menos, deram uma aperfeiçoada. Sei lá, eu acho que, por exemplo, o fato do... Tem filmes lá que os zumbis, eles não serem... Aqueles mortos que andam, né, devagarinho, tal, meio Jason, assim, eles andarem mais rápido, eles correrem, funcionam pra uma determinada narrativa, assim, sabe?
Não, mas não é nem isso. Eu acho que os zumbis do Romero, eles sempre foram uma metáfora pra o que tá acontecendo no mundo.
Sim, sim.
Que se perdeu, é esse ponto.
Ok.
Eles passaram a ser só uma coisa pra contar a história. Sacou? Um recurso. Ah, vai ter gente atrás, então você corre.
E aí talvez fosse esse o caso no Walking Dead, no começo, pelo menos, né? Ele seria uma metáfora.
Nos quadrinhos, sim.
Nos quadrinhos, quer dizer, sim.
Não, isso sim. Mas, por exemplo, pensando em O Despertar dos Mortos, do Romero, e O Madrugada dos Mortos, do visionário diretor de 300,
visionário.
Zack Snyder. Toda a coisa que tinha no Despertar dos Mortos se perdeu pro Zack Snyder. Eu adoro aquele filme.
Sim, aquele filme eu não acho ruim, eu acho bom, acho bem
bom. Só que não tem essa mesma profundidade.
Entendo.
Ele vai mais pela... É que também eu tenho a lembrança do senhor...
Do senhor Paulo Martini aqui, já contamos essa história.
Mas eu acho que tem muito essa coisa mais pela zoeira, mais... É isso, tirou um pouco da profundidade. Não tem mais essa coisa do consumismo que... O shopping deixou de existir,
sim,
ter essa importância no filme.
Ok, faz entendeu? Sentido. Tá bom, faz sentido.
É nisso. E aí você percebe que o Zack Snyder faz Batman vs Superman e faz o Superman daquele jeito, não é surpreendente.
Não, não é.
Talvez devêssemos imaginar. E o Zack Snyder, deixa eu ver se ele mudou isso, ele tirou...
Tirou.
A coisa do...
As referências à Liga da Justiça do Twitter, né?
Dele. É. Que louco isso. Continua assim.
Eles brigaram, acho, hein? É tipo quando fica de mal, assim, sabe? Tinha perfil de casal e eles...
Nossa, perfil de casal, como eu odeio perfil de casal, cara. Eu passo a odiar as duas pessoas. Não é só que eu odeio o perfil de casal, eu odeio as duas pessoas fisicamente sozinhas.
E individualmente.
Exatamente. O Zack Snyder não vai na Comic Con de San Diego. A de verdade, pá, a que importa.
É, eu acho que... Ah, mas eu já imaginei que ele não fosse, né?
Até o Joss Whedon também não vai, ou seja, não teremos... eu acho que deve ter alguma coisa de Liga da Justiça.
Deve ter.
Mas não
e vai deve ter uma coisa, caras. Pelo que eu entendi, Liga da Justiça é Aquaman. Deve ter alguma coisa, né?
Eu ouvir falar que vai ter a data de estreia de Mulher Maravilha 2.
Ah, gosto. É verdade. É, eu li algo a respeito hoje também, fato.
É o que eu estou esperando.
Sim. Sim.
De tudo que poderia rolar nessa...
Eles vão anunciar finalmente o diretor do Flash.
Daqui três pra
mudar,
meses.
É, daqui vai mudar, tua semana mesmo. Muda.
Você tá empolgado pra Comic Con, Cadinho?
Cara, não sei se eu tô empolgado não, viu? Eu acho que eu tenho me empolgado talvez mais... nos últimos anos, pelas notícias relacionadas a quadrinhos. Pode parecer meio pedante isso, enfim.
Não,
mas
por quê?
Mas eu tenho me empolgado de verdade com as notícias relacionadas a quadrinhos. Que os caras guardam certas coisas pra realmente serem... Porque no fim das contas, assim, essas coisas de big events, né? De cinema e tal. Por exemplo, a D23 agora. O que os caras vão conseguir fazer de Vingadores, por exemplo, de Marvel ou de, sei lá, de Star Wars, maior do que o que teve agora, entendeu?
Sim.
Isso aí. Acho que é. A DC tá com a faca e o queijo na mão, né? Eles podem fazer qualquer anúncio lá, meia boca, que eles vão fazer um puta barulho, né?
Mas aí tem... Transeuntes também perguntaram, mas isso faz uns dias já. O que eu tava esperando da Comic Con, não sei o quê. Eu infelizmente não vou esse ano, não que eu tenha ido no último ou no anterior, mas enfim, né? Mas estando aqui, a única coisa que eu quero é... É notícia que o YouTube da Marvel começa a ter um monte de coisa, sabe? Ter conteúdo, porque senão não adianta nada você tá aqui.
Não, você não tá sentindo o negócio, sim, sim.
E eu entendo que o evento é pra quem vai. A gente já disse isso algumas vezes aqui. Que tem essa coisa, tipo... Por que eu vou num evento que vai lançar tudo depois de 10 minutos? Ok, tem as pessoas, tem a experiência de uma Comic Con e tudo mais... A experiência, no caso, de verdade mesmo, de uma Comic Con de verdade também. Mas assim, tipo, eu não sei, eu não tô esperando nada.
É, então, porque não sei, acho que as grandes notícias, as grandes estão...
É que não... eu tô de saco cheio, já falei isso.
No começo do programa,
eu
inclusive.
Eu acho que volta nessa hora, tipo, nossa, vai sair o trailer da... Foda-se. Eu não vejo um trailer conseguindo me surpreender. O do Thor Ragnarok foi um dos últimos que eu vi. Falei,
pois é.
Mas assim... Ah, vai ser um novo trailer do Thor Ragnarok e vai ter o Hulk... Sei lá. Ou vai aparecer o Guardiões da Galáxia. Tô chutando.
Sim. O do... Por todas as descrições que eu li a respeito, por exemplo, do trailer dos Vingadores no... Na D23, que aliás, eu acho que não deve se repetir na Comic Con, né?
Acho que deve se repetir, sim.
Você acha que eles vão exibir de novo?
Quando a Comic Con vinha antes da D23, era isso que eles faziam. Eles repetiam. Não tinha.
Mas e agora, ao contrário?
Eu acho que sim. Continuo achando que sim.
É?
Talvez tenha mais coisa, mas eles não vão fazer uma coisa nova.
Não, uma coisa nova não, mas não sei, eu achei até que eles não fossem mostrar. Anyway.
Ah, não, vão. Isso eles vão. Vão. Mas vão mostrar, por exemplo, o trailer dos Vingadores 3, como fala? Guerra Infinita. E vão mostrar outra coisa. Um vídeo X.
É. Do Pantera Negra, talvez.
Por exemplo.
Coisa assim, é.
Alguém falou que teria um... Eu não lembro de qual filme seria, mas seria um... Porque o filme acabou de ser rodado, na real, e não tinha... Acabou de começar filmado, não sei qual filme também. Mas eles mostraram...
Da Marvel,
não lembro qual. Enfim, que aí falaram que...
Ah, talvez o Homem-Formiga, não?
Pode ser.
Homem-Formiga, que é o outro do ano que vem. Então, os três, o Pantera Negra, os Vingadores e o Homem-Formiga.
Que até falaram, tipo, daí o pessoal, não vai ser um trailer, não vai ser nada. O que a gente falou, não, vai ser coisa... Que, por exemplo, o Homem-Aranha, ano passado, tinha 2 semanas de filmagem e
eles mostraram coisas, sim.
bastante interessantes pelo que rolou. Mas ainda assim, a gente não viu.
Era, por exemplo, esse dos Vingadores. Todas essas descrições, assim. Enquanto o meu lado cinéfilo enxerga com cinismo essa coisa, o meu lado leitor de quadrinhos está vibrando. Porque, assim, acho que a primeira vez eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer, que tivesse esse monte de gente, então, tudo na tela. Assim, o meu lado fã de quadrinhos vai pular da cadeira. Assim.
Legal. Mas aí na Comic Con, nós vamos estar aqui, velho. Nós vamos estar lá.
Sim.
E é nesse ponto que eu acho
que... E se pá, o vídeo vai ser exibido lá e não vai... Porque isso não acontece tão frequentemente, por exemplo, com a Marvel, né?
O Joe Russo, um dos diretores do Guerra, do Guerra Infinita, que tava com uma camiseta Tropicália no D23, ele falou que veremos um teaser de Guerra Infinita real soon. Imagino que tenha alguma coisa a ver com o Comic Con e talvez não seja o mesmo vídeo.
Talvez não seja o mesmo vídeo.
Talvez seja uma coisa mais especificinha e não sei o que, mas... enfim. Eu não sei, eu entendo quando você diz esse negócio de quadrinhos, porque lá pelo menos as notícias são reveladas.
É, pois é.
Meio que dane-se o que você tá vendo.
É isso. É isso.
Vai
ter
uma notícia que, na real, a Comic Con também tem muito isso, assim, mas e aí volta nessa coisa que eu tô de saco cheio, né?
As notícias de quadrinhos, na verdade, você lê o que tá saindo e fala, porra, que legal, não é aquela notícia que tem necessariamente a intenção de fazer a galera pirar, assim, sabe?
Sim,
eu não preciso
sim.
fazer a galera chacoalhar nas cadeiras. Então, não, tipo, você fala, porra, que legal, vai ser isso, fulano escrevendo e o outro desenhando, uma porra, puta dupla bacana. É meio... mexe com você, mas não...
Não, sim.
Não te transforma num alucinado que não, tá gritando.
E mesmo que possa fazer isso, a notícia vai rolar ali.
Sim.
E veja bem, eu tô falando isso aqui, é bastante pessoal isso que eu tô dizendo aqui, não é? Tanto é que teremos lives no youtube.com/judão a partir de quinta-feira, 8:30.
Olha aí, hein?
8:30. Eu esqueci, eu falei no vídeo 8:30 porque eu esqueci do 8.
8:30.
8:30. Comentando o que rolou, o que não rolou, o que vai ter, o que espera, se não sei o quê. Mas, como produtor de conteúdo...
Conteudista.
Veja a descrição do trailer, não sei o quê, tipo, mano...
Porque veja a descrição do trailer, eu acho meio merda, assim, na verdade, né?
Sabe?
Eu tava acompanhando em tempo real no Twitter, pelo menos tava uma coisa mais divertida, assim, porque, sei lá, eu tava... vendo a reação das pessoas, assim.
Não, isso okay. é o legal.
Mas, tipo, depois entrar numa matéria falando, veja aqui a descrição do trailer. Tipo, descrição do trailer, mano? Que bosta.
Isso eu acho legal, você põe no Twitter. Tipo, ah, você tá mostrando não sei o
quê. Exatamente. A galera dando uma pirada.
Enfim, estaremos dentro do Hall Age. Estaremos dentro do Hall Age de alguma maneira ou de outra.
De uma maneira ou de outra.
Aliás, Cardinho, você sabia... que a gente não precisa dormir na fila do Hall Age.
É mesmo?
A gente nunca dormiu na fila e sempre entramos. Me pergunte como.
Como? Como vocês entravam na fila do Hall Age, no Hall Age sem pegar a fila?
Sendo bons jornalistas, sendo bons profissionais. Fazendo o que a gente tem que fazer. Que é, enfim, é isso aí.
Ser jornalista.
Ser jornalista e resolvendo a treta.
Imagino.
Porque, nossa, eu dormi na fila.
Tem muita fila na San Diego, fora o Hall H, essas coisas, tipo, sei lá, a fila do banheiro.
Não, porque tem muito banheiro. O centro de convenções lá é bem legal isso. Mas não, é mais fila pra painel mesmo que tem.
Comida, por exemplo, assim, não tem.
Não, tem uma filinha bem besta, assim. Fila pra painel, fila pra autógrafo. Quando os caras vão lá no show floor, aí faz uma fila gigantesca. E tem, mas essa fila eu não vejo... que é pra comprar os exclusivos, porque se eu tô chegando, primeiro 9 da manhã, o nego já tá saindo carregado de milhões de cartas, então essa galera faz fila realmente, sei lá, de madrugada. Aí esse tipo de fila não chega perto de mim, assim.
E o cara ficou na fila de madrugada, você acha que ele vai deixar a criança ir lá brincar com o boneco dele, tá
pois
vendo?
Pois é. E, enfim, é isso, assim, não tem nada... Filas não tem, assim, de verdade não tem, é só pra painel mesmo, e alguns também, que são pelo menos três salões realmente grandes. Nesses são os que você tem que chegar um tanto mais cedo. Tirando o Hall Age, que você não precisa chegar cedo se você é uma pessoa inteligente.
E comida, o que tem pra comer lá?
Pizza. Pedaços de pizza. Tem um hambúrguer que vem bem seco, mas tá com ketchup, ele fica bom pra caralho. cheeseburger, na verdade. Mas é só cheeseburger, é pão, queijo e carne mesmo, mas tá com ketchup. Funciona chupetinha, muito bom, tem batata frita. É, coisa. Estados Unidos, né, meu amigo?
Ah, não, tudo bem, mas é porque a gente tá, né, evento aqui no Brasil, os caras montam uma puta de uma praça de alimentação, ah, não, caralho. Não, deve não, ser não, tipo não, uns, não. Umas barraquinhas, assim.
Não é uma barraquinha, tipo, tem no, na, nas paredes, né? Você consegue pensar quatro, vamos com quatro paredes.
Uhum.
Numa dessas paredes tem várias reentrâncias, que você, tipo cantina de colégio, sabe? Você para ali, pede, ele te dá e
come
segue em pé. O jogo. Ou onde você conseguir.
É, não, tudo
é
bem.
É isso. Geralmente o pessoal senta no chão e é fã. No hallway tem uma coisa mais específica, que aí vende nachos. Talvez também venda nessas outras, mas aí tô falando pela Comic Con. Pelo hallway, que tem vende nachos e essas coisas. Estados Unidos.
Estados Unidos.
Não tem muito o que variar ali também.
É, pois é.
E é isso. Mas ninguém quer comer também. Em 2007, na minha primeira vez, eu não comi nenhum dia. Zero vezes eu comi. Eu não comia. Emagreci pra caralho. Imagina também. Cinco dias sem... Sério, eu não... Sem brincadeira. Eu só tinha uns todinhos. Que era a minha alimentação durante o dia. Eu não tinha fome também. Porque era muita coisa durante o dia. Aí eu lembro que naquele ano o site, o Judão teve... O banco de dados corrompeu. Delícia, delícia resolver tudo isso de lá. Sozinho e tal, e enfim.
Uou!
No meio da comida. Nossa, que bosta foi aquilo. Mas enfim.
Mas até que, também porque era a sua primeira Comic Con, tá, né? Sei lá.
E tem isso.
Tão empolgado com o negócio.
Isso. Hoje, eu quero ir pra Comic Con pra festa. Não literalmente pra ir pra uma festa. Que
mas
existe
talvez.
Também. Convida. Tamo aí. Mas é que eu não... Tem gente que... Ah, eu vou ver tal pessoa. Tipo, foda-se. Eu não quero ver a pessoa. Eu quero viver tudo aquilo. Eu quero ver as coisas legais que estão acontecendo. Ah, nossa, o cara tá no como é que se fala? No palco. Tipo, foda-se, velho. Que bosta que tá no palco. Quer dizer, é legal.
Mas não
mas
é...
Mas me interessa mais o que ele tá ali mostrando.
O que ele tem pra mostrar, o que ele tem pra falar. É sim, isso. Sim, sim. Concordo isso. Totalmente. É, porque tem, pois é, tem eventos que, né, vão muito pela coisa do personalizar,
mas isso
né?
É cultura, não é só o evento, na real, é a cultura pop brasileira, de maneira geral.
Sim, sim, sim.
Você
sim.
Vai ver os influencers, já falamos isso aqui, acho, alguma vez, pouco é pelo conteúdo, é muito mais pela pessoa física que
sim, são. Você segue ele no YouTube, isso. Você vai lá, ele vira sedor. É o culto à celebridade, nos países latinos, na verdade, como um todo, não é só no Brasil, né?
Por falar nisso... Baby Driver, voltando ao assunto. Semana que vem, dia 24, vem o Edgar Wright e o Ansel. Vem também ao Brasil fazer uma. Divulgar o filme. Eu postei no meu Twitter que eles viriam e que eu iria entrevistá-los e perguntei se a galera tem alguma pergunta pra fazer. Eu acho que eu nunca usei nenhuma pergunta dessas que a galera faz. Mentira! Nessa do Michael Bay.
Michael Bay.
Eu falei de ele ser tipo um gênero de filme. Que foi a Fernandache, como a Fernandinha que veio aqui do OK OK.
Ah, sim, sim.
Que ela citou isso. Nossa, ele parece um gênero. Eu falei, caralho, isso é genial. Isso é realmente um. De fato, ele é um gênero de filme.
É um gênero.
E eu citei isso. Mas foi a única coisa assim. Mas ainda assim, vai que às vezes as pessoas têm alguma dúvida realmente interessante. Aí eu fiz essa pergunta e eu descobri que o Ansel Guys tem um fandom bastante grande.
É mesmo?
Sim.
Por quê?
Não sei. Aí, de verdade, eu não faço nada, né? Mas ele tem. Eu tive o UFC Borbs quando eu tava no TV, amiga. Aí, essas perguntas foram, apareceram ali. Aí eu vou só ler aqui algumas sugestões.
Ai, meu Deus.
Da Letícia. Pergunta pro Ansel qual a melhor parte de estar indo em vários lugares do mundo que ele nunca visitou pra promover Baby Driver. Pergunta pro Ansel sobre o que ele acha sobre o apoio dos fãs brasileiros e se ele pretende voltar pro Brasil e ir em mais cidades. Aí, faz ele ver esse meme, mandar um meme com ele. Calma, que tem mais aqui. Pede pra eles falarem, chama no probleminha, bebê.
What?
Se você... A Letícia ainda. Se você falar meu uso é pro Ansel, quando você for perguntar as coisas, eu juro que te pago uma coxinha em Guaraná. Tem uma boa aqui, pergunta quem ele acha que inventou o avião. Essa é realmente boa. Aí tem o Joy Loves Ansel. Pergunta o que eles acham dos fãs brasileiros. Fala pra ele repetir. E aí, vamos fechar? Pergunta se o Ansel ainda trabalhará em algum filme com a Shailene Woodley. E assim vai. A galera tá cagando.
Onde ele esteve? Em que outro filme ele fez?
Ansel and Elgort. Elgort IMDb.
Não, a resposta deve estar aí. Ele deve ter feito algum filme que a gente está ignorando aqui.
Absolutamente. Que... A Culpa das Estrelas.
Ah, tá aí, velho. Tá aí.
E fez a série Divergente, Insurgente.
Detergente.
E é por isso, talvez, a pergunta do se ele vai fazer algum outro filme com a Shailene Woodley. Que mais tem aqui? Ele vai fazer também, se eu não me engano, o Jogador Número 1, não é?
Ele vai fazer o Jogador Número 1?
Não sei, tô perguntando.
Não,
você não é especialista em...
Especialista em cultura pop!
Red Player One. Não, acho que não. É que essa é a primeira imagem dele, eu achei que fosse ele.
Sim, mas sim.
Não parece, não. Hannah, John Cameron, Ben Madison. É, não é.
Não é.
Não é, mas enfim.
Mas então tá aí a sua resposta.
Não, mas
de onde veio o fandom dele?
Mas o problema não é o fandom. O problema é as perguntas que a galera quer...
É, a galera quer ver ele falando Caipirinha, Oi Brasil.
E o que eu não vou fazer?
É, não vamos. Não vamos. Desencanem, galera. Não faremos essas perguntas.
Jornalista Eduardo informa que o jogador número 1 é o Ciclope, o Ty Sheridan. Que parece.
Ah, parece. Dá parece, pra dizer. Parece.
Inclusive porque ele tá na primeira moda, ele tá de Ciclope mesmo, ele não tá dava com... pra dizer. Boa, jornalista Eduardo. Onde estávamos?
Podia ter falado isso aqui ao vivo.
Não é? Pois é.
Sentado junto com a gente.
Essa coisa de... E aí quando terceira vez que eu vou falar, hein? Eu tô de saco cheio.
Vai ser o título deste podcast, né?
Porque, porra, velho, você quer fazer um negócio legal, você quer fazer uma entrevista e... A galera quer saber o que eles acham dos fãs brasileiros. E eu quase fiquei com vontade de fazer só essas perguntas pra ele. Só pra ver qual é o resultado.
Não faz não, por favor. Não faz não. Não vai não.
Eu fiquei pensando, eu vou perguntar. Me quer? Chama no probleminha, bebê. Olha esse meme. E vê o que vai acontecer. Só que não, cara, eu não consigo fazer isso, velho.
Uma das suas perguntas pode ser sobre isso, inclusive.
Qual?
Dizer pro cara, porra, eu pedi pras pessoas fazerem, olha que as pessoas, elas estavam preocupadas em falar com você.
Mas aí ele vai
caipirinha,
ser.
Caipirinha, ele vai ser político, né?
Ele não é que nem eu.
É, ele vai ser político, é verdade.
Que aí os fãs. Fodam-se os fãs. Ele vai tentar dar uma aliviada.
É, ele vai ser político. Que... É, pode crer.
Ah, ontem alguém até falou isso no Twitter, né? Eu sou completamente alérgico a falar de coisas que as pessoas realmente querem ler. E não sei porque eu tô pobre. E é bem isso. E é bem isso, né? Eu podia tratar bem os fãs dos outros, né? Porque eu não vou ter fã nunca, mas... Eu podia ter isso. Eu falei aqui sobre eu ser hater? Falei.
Falou, você é o hater.
Você entendeu? Fica difícil, cara. Fica bem complicado, assim. Por que eu sou hater? Porque eu sou exigente.
Eu não sou, as pessoas gostam de mim. Beijo, Brasil.
Mas, isso online. Porque já ficamos sabendo... Pessoalmente, eu sou muito mais legal. Isso já foi dito aqui.
É verdade.
Então, veja bem. Talvez seja um. Como é que se fala? Um personagem.
Ou talvez não.
Doctor Who. Doctor Who.
Doctor Who, cara.
Doutora Who.
Minha filha adora Doctor Who.
Tá.
E ela, mas ela não andava assistindo muito porque saiu do Netflix.
Tá.
E aí ela ainda não tá muito nessa vibe de assistir filmes de jeitos alternativos ainda, sabe? Ela ainda é...
Quais seriam os jeitos alternativos?
Tem jeitos e jeitos. Você que tá ouvindo aí em casa, tenho certeza que você sabe alguns jeitos de assistir coisas.
Entendi.
Mas enfim. E aí, a hora que ela viu no final de semana, eu mostrei pra ela no Twitter, então a hora que ela viu o vídeo, meu, ela ficou... Essa última temporada do Capaldi ela não viu inteira, por exemplo. Ela ficou genuinamente empolgada. Isso é uma coisa muito legal, sabe? Uhum. Me deu a sensação de que os caras estavam fazendo a coisa certa.
Tá.
De verdade, porque eu vi um vídeo de uma meninazinha, não sei se você viu, uma inglesinha, então é isso, bonitinha e tal. Minha filha não teve esse momento, não gritou e tal, mas tipo, ela ficou, abriu um sorrisão, assim, ficou empolgada, sabe? Pô, que legal, uma menina, não sei o que. Putz, é verdade, sempre... Não tinha nada que impedisse que ele fosse uma mulher, né, e tal. Ela começou a falar da regeneração, enfim. É, porra, isso é a prova de que os caras estão fazendo a coisa certa, mano. E aí?
E aí?
Aí você vê as outras pessoinhas comentando. Não, pessoinhas, transeuntes, comentando,
é
né?
Que eu tenho um comentário sobre isso. Essa galera que tá reclamando e não sei o quê. Vai se fuder, galera chata do caralho.
Pra caralho.
Tipo, mano, foda-se.
Caralho, velho.
Sério, mano, vai dormir, velho. Ninguém te chamou aqui.
Ninguém te chamou pra essa conversa.
É.
Você tava vendo a série errada, amigo. Você não viu, viu errado. Eu que não assisto a série, eu sei que os caras tomaram a decisão não, certa.
Não é nem,
você tá vendo a série
não
errada,
é nem
cara.
Não é só uma decisão, mano. Foda-se. Ah, é uma... Foda-se. Foda-se. Meu, o que isso importa, cara?
Pois é.
Os caras... Eu tô de saco cheio.
Eu vi um trecho da menina do... da Rebeca, do Colas and the Cote. Ela falou uma coisa assim. Porque realmente, era muito importante... que o Dr. Who tivesse um pênis. Vocês não se lembram daquele episódio em que ele derrota os Daleks usando uma sunga com o pau de fora, assim, que ele fica batendo nos caras com a piroca dele? Tipo, é isso, né, mano? Porra, foda-se ele tem um pinto ou não, velho. É, nada muda, velho.
E aí começa
mas pelo contrário, vão ter possibilidades criativas e narrativas muito maiores agora.
Sim,
é, eu não
sei,
diferente.
Na verdade, eu não sei.
Não, na mão de um bom roteirista, quero dizer, né?
Eu nunca vi nenhum episódio do Doctor Who, tipo, zero episódios.
Não, eu vi perdidos.
Assim. Aí começaram a reclamar a possibilidade de ela ser uma... Ah, pode não ser uma boa... Porque ele escolhe só simplesmente a melhor atriz, ou o melhor ator, whatever, a melhor atuação. Eu gostei do que ela fez no Black Mirror, que é a única coisa que eu vi no... Ela é a Fion... Que pra mim é o primeiro episódio, mas na real é o 2. Ou não, é o 3, na verdade. É que comecei o contrário. Enfim, eu não. Oh, sério, eu não vou dar pano pra manga com isso. Mas, na real, o Caio Menezes, nosso grande ouvinte, sobrinho de mano, brincadeira, não tem nada. Ele falou uma verdade aqui. Tá rolando tudo isso. Toda essa comoção. Imagina quando os caras descobrirem que a doutora Ru não tem doutorado. Aí sim teremos uma polêmica real nessa história. Porque doutor é só quem tem doutorado.
Justo.
Né? Oh, mas é sério, isso é uma coisa que me irrita muito nessas horas. Talvez não cheguem nessa parte, mas vão reclamar dela ser loira. Você vai ver. Vai ter a parte que vai reclamar.
Vai ter.
Oh, velho. Não vou me alongar nisso.
Não se alongue.
Não vou.
Não há a menor necessidade.
Cadinho.
Oi.
Tô de saco cheio, Cadinho. Ô, tá foda, mano. O Rio, o senhor Fecroft.
Senhor Fecroft.
Ele falou, que já que eu falei do Spielberg... No... Ah, calma, pera. Eu tenho outra... O boiadeiro gostosão... Saudoso.
Faz tempo que ele não aparece aqui.
Pois é. Ele mandou, mas ele não tá aparecendo aqui pra mim aqui no computer. Ele falou pra eu falar. Ele mandou um oi, Borbs, então oi, Bo.
Oi, Bo.
Eu acho que não tenho mais o Twitter do... Ah, tenho sim, do Asterisco Show aqui. Aqui, vamos lá. Replies. Aqui. Um pouquinho de Game of Thrones, já falamos
claro.
O suficiente, que é assistam a série. Um pouquinho de San Diego Comic Con, já falamos o suficiente, que é...
Viagem pra lá.
Isso.
Vão para San Diego Comic Con.
Isso. Parece... Agora, breaking news! Que o filme do Shazam deve começar a ser produzido em fevereiro.
Opa!
Coisas que rolaram no D23, a gente falou coisas que rolaram no D23. Falamos um pouco. Teve o vídeo lá de bastidores do Star Wars, que eu acho muito mais interessante que os trailers.
É muito mais legal, né? Também acho, cara. É. O outro foi muito legal pra caralho. Esse acaba com a Carrie Fisher ali, meu, dá um nozinho no coração, assim.
E aqueles posters que eles fizeram ficaram
muito... Os posters ficaram lindos,
E teve esse negócio da Marvel, que eu não vi descrição de trailer nenhuma e tô...
Teve o negócio do... Teve o negócio do Aladdin.
É verdade, eu entrevistei a Jasmine, cara.
Você entrevistou?
no Power Rangers. Ela é a Ranger.
Ah,
Rosa.
Caralho.
Ela é a Ranger Rosa.
É a Ranger Rosa mesmo, é Ranger, mano. Rosa.
Eu entrevistei.
Porra, pode crer.
Que ela foi a surpresa pra mim, porque ela é britânica, né? Que são aquela coisa assim. Quando eu fui. Oi!
Olá!
Olá! Ela levantou e me deu um beijo. Não é comum isso em junkets. Os caras ficam lendo longe. Ah, nice to meet you. Dá a mãozinha. Você que vai dar a mão pra alguém, você aperta a mão, velho. Você não só dá a mão e larga e deixa. Dá uma raiva.
O Borges tá com raiva de tudo
eu
hoje,
odeio...
mano. Hoje é o programa do ódio.
Eu odeio gente que só deixa a mão assim, esticada. É, enfim. É o que geralmente acontece.
É.
Mas ela não, cara. Ela veio, deu um beijo e eu fiquei absolutamente sem reação, porque... Não estou acostumado no geral, e ela sendo britânica, eu estava menos esperando ainda. Enfim, a Jasmine, o Aladdin, que eu não sei quem é.
É, eu também não sei de onde ele veio. Mas o Aladdin é engraçado, porque eu vi no final de semana, assim, acho que foi a Alexia Alexander, inclusive, que retweetou alguma coisa que era do tipo: ah, se a Disney está com muita dificuldade de encontrar um ator para ser o Aladdin, eles entram na lista de vilões do Homeland, que eles vão ter uma lista de atores.
É, mas é que surgiu essa informação de que estavam com dificuldade de encontrar. E eu também acho que, sei lá, né?
É.
Até que ponto isso é real. Parece que o Hugh Jackman vai ser o Jafar.
Essa do Jafar Scar. Parece que é... O Scar parece que é meio... Eu li umas coisas que talvez fosse um pouco rumor isso ainda. Que ainda não tava... Não falaram. Isso não foi falado na D23, não foi.
Do Aladdin falaram que o Jafar não?
Não, falaram o Will Smith vai ser o gênio.
O gênio.
É isso. Isso, o Jafar não.
Mas parece que mostraram... A única coisa que eu queria ter visto da D23, parece que mostraram vídeos do Rei Leão.
Sim, mostraram.
Isso
mostraram.
É a única coisa que eu quis ver, porque é o...
Que é, vocês falaram que é a cena do Circle of Life lá, inclusive, foi o que mostraram,
Deve estar muito foda.
Deve estar muito caralho.
Porque é isso, foi o que me fez ser bloqueado pelo Rob Liefeld. Não tem nada que a Marvel vai mostrar... Que seja realmente novidade.
É. Ok, entendo. Foi por isso que eu te falei o negócio do vídeo dos Vingadores. Eu vendo enquanto cinéfilo, legal, mas eu, fã de quadrinhos.
Tá.
Vou achar aquilo sensacional. Mas você... eu entendo. Eu entendo o que você tá querendo dizer.
Pode ser legal, mas não me empolga o suficiente pra eu. Cara, quero muito ver.
Sim.
Sabe?
Vou falar uma dica aqui pros estúdios. Ô, estúdios, vocês que assistem estúdios, todas
estão
as donas.
Estão
sempre ouvindo aqui, dona Warner, Paramount.
E
Sony.
A Warner não tá ouvindo, não. A Warner não
ouve. A Warner ouve, sim. Porque eles ficam contando quantas vezes a gente fala mal do Batman vs Superman. Cara, vamos parar de fazer trailer pegando música pop em versão slow?
Especialmente
Sweet Dreams. Não, mas qualquer uma virou um expediente padrão. Agora que eu pego uma música pop e põe ela numa versão bem dark, sombria. E, mano, chega, velho!
Qual é o trailer que tem Sweet Dreams?
É o do... Puta, é o filme da Ava DuVernay, o filme novo dela.
Ah, é, a Dobra no Tempo.
A Dobra no Tempo, isso.
É...
O trailer é lindo.
Até porque existem músicas outras, talvez, que falem sobre sonhos.
Algumas eu acredito que existam.
Talvez exista. Talvez seja o caso de você usar.
Pois é.
Porque, por exemplo, no Baby Driver eles discutem sobre músicas dedicadas a pessoas. E eles conseguiram encontrar duas sobre Débora. Então acho que você consegue encontrar mais
acho
do que uma
pois
além
é.
De sonho. Sonho
Pouco,
talvez
mano.
Seja uma coisa. Um tema mais. Utilizado, mas comentado, abrangente.
Acho que sim.
Que mais, Cadinho?
Que mais? Eu gostei bastante de saber o lance dos Incríveis, cara. Que a história deve ser focada muito mais na Mulher Elástica do que no Senhor Incrível.
Amanda Moraes, eu amo trailer com música pop. Mas também, a questão não é essa.
Ninguém pode usar música pop. A questão
o
expediente é que é um saco, essa coisa de... Vou pegar, pra dar um efeito, eu vou pegar uma música pop, vou fazer uma versão slow dela.
E aí você quer falar dos sonhos?
Dreams are made.
Dos sonhos que são quebrados.
Mano, Marilyn Manson já fez isso, gente. Falou há muitos anos atrás, tá?
Beijo. Amanda. Que mais?
Esse negócio da mulher... Porque eu fui assistir o Carros 3 nesse final de semana.
E aí?
É bem melhor que o 2.
Tá.
Mas isso, né, até o meu dedão mexendo seria melhor.
Nossa, Mulher Maravilha é bem melhor que Batman Superman. Tipo...
Mas ele tem o mesmo padrão do primeiro, ele segue o primeiro... Aliás, você pode esquecer o 2. Se você assistir o primeiro e o terceiro, o 2 não faz diferença alguma de verdade.
Tá.
Em termos cronológicos.
Tá.
Mas ele segue a mesma estrutura do primeiro. E é meio óbvio, portanto. Você sabe pra onde ele tá indo, sabe? Mas na metade do filme, você já tá ligado onde ele vai acabar. Porém, ele tem uma coisa no final que, apesar de você saber que vai acontecer, você fica torcendo por ela.
Tá.
Entendeu? Que tem a ver com a menina, com o carrinho que é uma menina.
Tá.
Que aparece no filme.
Tá.
E é meio isso, assim. Pô, eu acho legal isso, cara. De novo, eu estava com a minha filha e meu filho e tal. E ela foi a coisa que ela mais falou. Pô, foi legal ter uma menina, um carro de corrida que era uma menina e tal.
Uma
é legal
carra?
Isso.
É uma carra?
É uma automóvel. Pronto aí, ó. Uma automóvel.
Tudo bem. Uma carra.
Uma carra. Então isso é legal. Ele falou, pô, vou fazer o filme de super-herói que é estrelado pela Mulher Elástica. Antes da Marvel ainda, hein? Queria deixar claro aí.
Vai sair depois do que
do que o filme da Capitã Marvel? É, bom.
Enfim, mas hoje eu li uma manchete, um Twitter, algum site publicou que o Senhor Incrível vai ser tipo a babá do
vai pequenininho. Vai ser.
Aí alguém falou, é pai que chama.
Ótima, é verdade, o nome disso é pai, verdade. É verdade.
Porra, grande momento, né?
Grande momento.
Alvivaço. Não sei quem disse isso, mas demais. Caidinho, você tem mais
alguma coisa? Eu tô tentando lembrar, na verdade, das coisas que rolaram ao longo do final de semana.
Essas duas últimas semanas aconteceu, é tipo um tsunami. Que a água
vai
lá pra dentro.
Isso acontece todo ano, na real.
Todo
né?
ano. Essas duas semanas ainda juntou com o 4 de julho. Tudo que a cultura pop tinha pra fazer já estreou o Homem-Aranha e acabou. A água tá voltando pra agora, a partir da semana que vem.
A Comic Con e os...
Exatamente.
Eu fico tentando lembrar de coisas que eu vi na D23. Vi o trailer da série nova, da nova animação do Homem-Aranha, bonitinho.
Não vi.
É bonitinho.
O filme não.
Não, na animação mesmo, pra TV. O Marvel's Spider-Man.
Tá.
Bonitinho, tem uma coisa... Lá tem uma coisa... Eles vão... usar um elemento que eu sempre quis ver no cinema, que são os Laboratórios Horizonte, mas eu sempre quis ver no cinema com o Homem-Aranha adulto, aí, enfim, é outra história, outra conversa que já tivemos em outro momento, mas vai ser com o Homem-Aranha adolescente e tal, e ele vai encontrar, e o Miles vai ser um personagem do desenho também.
Humilhas.
Meu filho perguntou um bocado dele, inclusive, fomos levar ele pra ver o Homem-Aranha, a hora que eu expliquei que o Aaron Davis era o tio do Miles, aí ele... Ele vai aparecer no outro filme, então, já?
Ele conhece o Miles?
Conhece. Tá. Aí, ele já queria saber se o Miles ia aparecer no próximo filme.
Miles and Miles Away.
Ele é a música do Winger. Procura, Farofa. Puro creme da Farofa. Essa música é incrível, cara.
Você devia ter ido no karaokê, seu Cardinha, que eu não convidei.
Ninguém me convidou.
Eu falei isso.
Eu teria ido.
Mas foi bem divertido. Imagina. Nós conhecemos a Jéssica... Que uma pessoa que do nada ela apareceu querendo cantar. Eu tava indo colocar a Bohemian Rhapsody. E ela, você canta comigo? Canto. E ela não falava uma palavra em inglês, mas ela sabia a música inteira. Só que ela não sabia. Cara, que ser humano maravilhoso. Foi realmente divertido a presença dela ali. Maior ser humano vivo. Jéssica. Parece que ela tava num. Ela tá num clipe de chacoalhando. Como é que é? Sacudindo a jaca. Chacoalha a jaca.
Ai, que demais.
Os amigos dela disseram que ela era famosa.
Jéssica.
E aí disseram isso. Ela tá no clipe, não sei o que.
Vamos trazer Jéssica aqui?
Vamos trazer Jéssica.
Por favor. Quero muito conhecer a Jéssica. Ela vai ver esse microfone e ela vai começar a cantar.
Oh, sério, que pessoa maravilhosa. Sério mesmo, foi uma grande noite. Na próxima, Cadinho, eu te convido.
Tá bom, pode deixar.
Certo?
Eu irei.
Então tá. Quarta-feira começa a Preview Night da Comic Con. Estaremos no @judãocombr no Twitter. Não falando muita coisa, porque realmente não tem o que falar na quarta-feira, mas a partir de quinta-feira, meio-dia, 8, tem o primeiro show ao vivo com este que vos fala, inicialmente, pelo menos.
Inicialmente.
Comentando sobre o que vai rolar na quinta-feira, que eu não sei o que tem ainda, mas na quarta-feira a gente vai publicar um testículo dizendo o nosso grande preview da Comic Con, o que esperar, os horários e tudo mais. Aí na quinta, na sexta e no sábado, na sexta, no sábado e no domingo tem outros Borbs shows ao vivo, mesmo esquema, recapitulando o que aconteceu no dia anterior e preparando para o que vai acontecer. O que mais?
Já é bastante coisa, na verdade. Vai ser um final de semana cheio, eu diria.
No Judão com BR, você vai, com, vai me acompanhar ao vivo o que tá rolando dentro, de, dentro do,
do Hall 8.
Do Hall 8. E no arroba Judão News, as notícias, os trailers, as imagens e tudo. Então, preparem-se, que agora é a hora.
Prepara. Me permite, Anitta.
Não, mas eu tenho
que falar. Agora é o show então, das poderosas.
Eu falei, agora é a hora, mas agora é o show. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem a gente tá de volta. Cardim, vamos trazer um convidado?
Semana que vem vem, Augusto Madeira.
Muito bem.
Quem é confirmado? Augusto Madeira? Augusto Madeira é um rosto que se... A gente falando o nome dele, você não... mas se você olha o rosto dele, você fala, ah, conheço esse cara.
É Augusto Madeira, que faz o comercial da Skype com a Gisele Bündchen.
Exato.
Já entrevistei ele uma
Estará
vez.
Estará aqui.
Muito bem, então é
para
isso.
Para falar do filme de Pedro Malas Artes.
Malas Artes, Bag Arts.
Nossa Desculpa, senhora.
Desculpa, gente, é isso. Eu vou embora depois dessa. Aquele abraço, meus queridos. Aquele beijo, outro. Tchau, semana que vem.
Tchau.